A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O primeiro mundo, o mundo racional, é que é o verdadeiro natural de todos e, por isso, são eternos, puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza, para verem que a vida tem solução e aí está ela, no desenvolvimento do raciocínio. Todos voltarão para o seu verdadeiro mundo, o primeiro mundo, o mundo racional, para ver que a vida tem solução e aí está ela, no desenvolvimento do raciocínio. E no pensamento e na imaginação, a vida não tinha solução por serem duas energias aí do chão. E por serem feitos por essas duas energias aí do chão, todos viviam como bichos, na categoria de bicho, e todo bicho vive sem se conhecer. Em primeiro lugar, o corpo verdadeiro de todos, que é de energia racional pura, limpa e perfeita, e por isso são eternos. Corpos esses de massa cósmica racional, que se transformou em máquina do raciocínio, que se extinguiram em cima do início da terra e da água. A transformação de racional para animal racional, a segunda transformação. E viria a terceira transformação se não chegasse agora a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E a terceira transformação é o progresso da degeneração, que tudo se degenera, enfraquece, porque degenerou, diminuiu cada vez mais e com o tempo desaparece. E assim estávamos a caminho da terceira transformação, que seria de animal racional para animal irracional. Íamos virar quadrúpedes pelo progresso da degeneração. E tudo que se degenera, diminui, enfraquece e com o tempo a extinção dessa civilização. Mas a fase racional embargou a terceira transformação e com o desenvolvimento do raciocínio, todos voltarão para o mundo racional por ser o raciocínio um habitante do mundo racional, que por ser um corpo de energia se materializou em forma de máquina do raciocínio. Para ver que a vida tem solução, e aí está ela, no desenvolvimento do raciocínio, que é conhecer o mundo da sua raça e saber como voltar para ele. Porfírio, acabou então a morte e a transformação para baixo. Nós já viemos descendo esse tempo, essas 21 eternidades, descendo porque saímos do mundo racional, corpos puros, limpos e perfeitos, nos transformamos em corpos de matéria e animal racional, e se não houvesse agora a fase racional, iríamos descer mais um pouco para irracional e depois até mais, para pedra, para outras coisas, né? Então, a fase irracional embargou o sofrimento e a morte, porque a gente tem que falar da morte porque é um fator primordial da vida, é a morte. Uma coisa junto com a outra, porque são diferentes, vida e morte, mas uma está unida com a outra, uma não fica sem a outra.
É, a grande questão, na verdade, é as pessoas procurarem compreender essas transformações que aqui o Racional Superior nos fala, são transformações de natureza cósmica e não de natureza material. Existem as transformações de natureza material, as quais nós aqui já estudamos na ciência, nas nossas experiências filosóficas, doutrinárias e etc. Nós nos transformamos em vida, nós nos transformamos psicologicamente, fisicamente, etc. O Racional Superior está falando da terceira morte em termos cósmicos, porque ele fala, começa a falar que a primeira vida é a vida eterna, a vida do habitante do mundo racional, que por conta própria começou a progredir numa parte de uma criatura chamada planície racional, e foi a extinção, a primeira morte. Houve então uma transformação. A palavra transformação e a palavra morte têm o mesmo sentido, racionalmente falando. Então o que a humanidade não sabia realmente é que nós éramos fruto da extinção e da transformação de habitantes puros, limpos e perfeitos, um outro mundo totalmente diferente deste que nós nascemos aqui, sem saber porquê, nem para quê, e todo esse sofrimento e morte que nós íamos passando, veio nos preparando para esta compreensão. Então, quando nós falamos de terceira morte, racionalmente falando, nós estamos falando de uma transformação de natureza cósmica, não necessariamente uma transformação à qual nós estamos habituados, a milhares e milhares de transformações, nós até alguns chamam de reencarnação, sem saber quem é que está realmente reencarnando. Porque nós nascemos aqui nesse mundo, encontramos tudo pronto, dotados de duas máquinas na nossa cabeça, o pensamento e a imaginação. Então tudo que a gente vê e pode experimentar vai usar essas duas ferramentas que estão na nossa cabeça. Preparando, mas a gente não sabia disso, nós tínhamos em nós mesmos aquela soberbia ou aquela questão de sermos como é que se diz, a matéria-prima do universo, né? Obra-prima. Alguns diziam assim, o ser humano é uma obra-prima de Deus, né? Não é isso? Pode sorrir, Oswaldo, é isso mesmo, mas não,
eu ia falar, e você completou. Mas é, todo mundo fala assim, a obra-prima, a perfeição.
É. Mas aí a gente confunde o ser material com o ser de natureza cósmica. Claro que o ser de natureza cósmica é a obra-prima de Deus, é o eterno, que é a primeira vida, como ele nos diz nesse trecho. Em primeiro lugar, o corpo verdadeiro de todos era de energia racional, pura, limpa e perfeita, e é por isso que todos são eternos. Então, por ser uma energia racional pura, limpa e perfeita, ela não morre, tecnicamente falando, com relação à eternidade. Não deixa de ser eterno, mas há uma transformação. Então ela morre para aquele sentido do estado natural, mas continua em transformação, vidas se transformando em outras vidas. Então vem um segundo ciclo em que estes corpos dos habitantes de energia cósmica, eles passam então a se transformar numa segunda forma de vida, que é a de animal racional. Que no início, esta forma de vida de animal racional é um habitante também de vida eterna, porque foi construído no chão, formado, vamos dizer assim, no princípio da água e da terra, e ainda era até de energia eterna. Nas 21 degraus que o Racional Superior nos dá no livro Universo em Desencanto, até o 16º degrau eram eternos. Então, os corpos formados no chão, inicialmente, também eram eternos, porque ainda o universo era praticamente ainda de muita pureza, não havia ainda a podridão, o apodrecimento, que vai ser causado por uma infinidade de transformações adiante, né, daquele primeiro, a primeira formação. Eram eternos, mas vão deixar de ser eternos, porque uma coisa vai multiplicando, vai chamando a outra, vai enfraquecendo os corpos, aí tem que alimentar aqueles corpos, né? Porque os primeiros corpos não precisavam nem de comida, nem de água, eram corpos feitos no chão, mas um chão de natureza cósmica, compreender? O animal racional, antes de ser bicho, era gente, e antes de ser gente, era racional, puro, limpo, perfeito. Então, mais ou menos dentro desse contexto, e aí recomendamos, evidentemente, que a pessoa preste muita atenção na leitura do livro Universo em Desencanto, neste sentido, claro, né, para compreender que essas transições de natureza cósmica, ou cosmogônica, ou cosmogênica, como queiram entender, nada de filosofia, é apenas uma afirmação de que nada se perde nesta natureza, tudo se transforma. Tem esse ditado aí, criado aí pelo nosso amigo Lavoisier, que ele falou do contexto para a química, da qual eu até sou aí um bom estudante, mas ele também tinha essa questão meio que filosófica, do nada se creia ou nada se cria, coisas do gênero. Mas isso é papo para outro assunto. Nós hoje estamos falando das transformações e, evidentemente, que existe o risco de uma terceira morte, nos termos que aqui estamos falando. Então a humanidade está se encaminhando para uma terceira morte, simplificando, tá bom? E qual é essa terceira morte? é virar quadrúpede, descer no alçapão, né, da jaula, da prisão. A matéria é a prisão e o corpo da gente de matéria é a jaula. E nós estamos presos dentro dessa jaula, dentro da matéria, e sem saber quem somos.
Descer de classe, nem de categoria, classe.
Essa é a terceira morte. Mas nós temos a opção da ressurreição desta vida eterna pelo conhecimento. Vejam bem, pelo conhecimento, não por milagre, porque na cultura racional já começa desde o início. Não há milagres. Então não adianta a pessoa ficar invocando milagre. Pode pedir, pode torcer, pode fazer por onde, tudo isso nós podemos fazer, mas milagre não existe. Portanto, é o fator natural sempre que prevalece. Então, levamos 21 eternidades para descer, vamos voltar por 21 eternidades no sentido inverso. Mas com a velocidade 3 vezes maior, é como se fosse 7. Então, é por isso que às vezes a gente fala em eternidade ou fala em degraus. 21 degraus é como que um espaço físico, ou 21 eternidades, um espaço-tempo. Mas no retorno, o espaço-tempo é 1/3 do espaço-tempo para descida. Então, nós falamos, então, já de uma dimensionalidade diferente. Às vezes a gente se confunde com as palavras do racional, mas serve isso, uma pequena orientação, ou ilustração, que me ajuda também, a compreender que descer degraus fisicamente é uma coisa. A velocidade com que você desce ou você sobe é outra coisa. Então, são duas dimensões. A dimensão do espaço e a dimensão do tempo. E tem uma terceira dimensão, que essa daí fica por conta muito subjetiva da pessoa, que é onde se encaixa este sentido da terceira morte, que é a dimensão do sentido do que é a eternidade. O que nós queremos chamar a atenção de vocês, nós estudantes da cultura racional, que temos um pouquinho mais de tempo, não sei se é privilégio ou se é mais sofrimento, depende de que lado a gente vai olhar isso, que os primeiros sempre sofrem mais do que os segundos, mas também aprendem mais do que os segundos. Coisas do gênero. Então é elas por elas. Mas uma coisa hoje nós podemos dizer, estudantes que têm mais de 40 ou 50 anos, tem outros bem mais antigos do que eu, e outros até melhor ainda, e etc. Ninguém melhor do que ninguém, mas é o fato apenas da gente situar a percepção desse terceiro nível, essa terceira dimensão. Nem espaço, nem tempo. É a terceira dimensão do sentimento. E hoje nós podemos atestar isto. Há um sentimento diferente que se cultiva pela cultura, pelo estudo, pelo conhecimento. A gente cultiva este terceiro nível de sentimento, que é a terceira dimensão. Nem é espaço, nem é tempo. É a terceira dimensão. Muitos aí chamam até de energia quântica ou coisa do gênero. Mas é tão natural e tão simples que nem precisa dar o nome. Basta você sentir isto dentro de você, será coroado, será premiado, ou seja lá como for, cada um vai se ver ou ver do seu modo peculiar, porque sentimento é aquilo que nos dá a nossa verdadeira individualidade e que nos faz conhecer a nós mesmos, sem ter que derrotar ninguém e sem necessariamente ser derrotado. Porque racional é sempre o vencedor, o racional encontra sempre o motivo de se libertar. A questão é que nós não tínhamos essa percepção na categoria de animal racional. É isto que a gente quer falar, que hoje quem estuda a cultura racional já sente que há algo bem diferente. Por que que nós ficamos vivendo mal na qualidade de animal racional? Vamos chamar a nossa amiga Sônia de Socorro São Paulo para nos ajudar a clarear, e a você também, todo esse contexto do que o que era a vida de animal racional. E para não ir à terceira morte, o que é que nós temos que fazer hoje?
Aí está a imunização racional, e tudo vai mudar. Devido o animal ser um ser de matéria, envolvido por este ser, e ser desse ser, e viver desse ser, o animal se tornou materialista, por ser de matéria. Então, o animal envolveu-se com todos os males da matéria. Quais são os males da matéria? É não conhecer o porquê da matéria. É não conhecer o porquê é um ser de matéria. É não conhecer porque vive de matéria. É não conhecer o porquê da existência da matéria. É não conhecer qual foi a origem e a causa da matéria. É não conhecer o porquê foi formado assim. É não conhecer quem fez o seu esqueleto, a sua carcaça e por que assim fez. É não conhecer quem fez a planta de sua máquina, de seu organismo. É não conhecer quem os fez assim e por que fez. É não conhecer a verdadeira natureza. É não conhecer o porquê da existência do mundo em que vive. Então, o animal, por coisa alguma certa e de real saber, é que tinha que viver mal, por nada saber do porquê de sua categoria de animal. É por não conhecer o porquê é um papagaio, só conhece e só sabe aquilo que aprende. E também não sabe se está certo ou errado. Então, o animal tinha que viver assim como vivia, desconfiando de tudo, duvidando de tudo, sempre na incerteza de tudo, na esperança de tudo, em experiência de tudo. E dessa forma, os males tinham que se multiplicar a ponto do animal não aguentar o peso de suas invenções, de suas criações e de suas artes e dos seus costumes. E por o animal inconscientemente ser o autor intelectual de milhares de feitos e de artes, dessa maneira inconsciente, tinha mesmo que depois não aguentar os males que criaram. De tantos males que o animal criou, que só aumentou e multiplicou a liquidação do mesmo, a ponto de ficarem desentendidos desse mesmo. E daí, a causa do desequilíbrio de todos e de tudo. Porque o animal foi em busca do bem aonde ele não podia encontrar. Na matéria. Se a matéria é um ser deformado, por ser deformado vai para pior. Indo para pior, vai se degenerando, vai se enfraquecendo, vai se multiplicando o seu enfraquecimento até a extinção total. Então, o animal tomou um rumo contra si mesmo, por multiplicar o mal com o progresso material. Os males foram tantos que ficaram todos desentendidos e descompreendidos ao ponto de viverem uns contra os outros, ao ponto de gerar o descontentamento entre todos, e por isso ninguém vive contente, somente de aparências. A insatisfação está presente no íntimo de todos, aparentemente satisfeito hoje por isso ou por aquilo, e amanhã insatisfeito. A vida se tornou um caos de ruínas, todos vivendo descontentes e aparentando felizes e contentes, aparentando falso contentamento, a falsa alegria. Tudo isto porque o animal sempre olhou para o chão, para a matéria, para baixo, em vez de olhar para cima. E por viver olhando somente para baixo, para o chão, é que multiplicou-se todos esses desarranjos para a própria destruição do animal. A atmosfera ficou carregada e a áurea do animal se tornou matéria, ou magnético. E a ação magnética sobre o animal, piorando assim o seu estado até a sua derrota total. E daí, por tudo isto, a vida do animal se tornou insuportável, guerreando com grande sacrifício, lutando com grande sacrifício para poder ver se pode viver. Então, esse acúmulo de ruínas só podia se multiplicar os males. A ganância, a ambição, a vaidade, a traição, o fingimento, os crimes hediondos, a avareza, a imprudência, os tormentos, o ciúme, a vaidade, o judaísmo completo. Porque tudo que é de matéria é mentira, e por ser mentira tudo se acaba. Então, quem vai se basear na mentira para encontrar o bem de si mesmo está traindo a si mesmo, porque tudo é mentira, está enganando a si mesmo. Como vem, tudo é aparência só. Ninguém é dono de ninguém, e por isso tudo se acaba. A vida não é propriedade de ninguém. E por não ser propriedade de ninguém, ela se acaba, ela desaparece e assim é tudo na vida. Mas o animal desconhece a realidade da vida. Então colocou a ganância acima de tudo e a ambição material. E daí a negação dos valores e a perdição e o desequilíbrio da humanidade. Por vir a desilusão sobre todos e reconhecer que tudo que parece que vale não tem valor. Então agora é que chegou a hora do animal encontrar a estrada certa, a estrada racional. Chegou a hora do animal se encontrar. Chegou a hora da verdadeira felicidade do animal. Porque chegou a fase consciente, a fase racional. O encontro com a verdade das verdades. Então chegou a hora do animal encontrar o que não esperava mais. Chegou a hora da maior surpresa universal, que é a definição do porquê dessa situação em que vivia o animal e sua integração no mundo racional. Chegou a hora da maior alegria do animal em saber e conhecer o porquê nasceu aqui nesta terra como um animal e saber o porquê aqui não vai nascer mais e de onde veio e para onde vai. Chegou a hora da maior felicidade do animal, o conhecimento que ele precisava para desvendar todos os mistérios e todos os enigmas com base e com lógica. Esta é a maior satisfação do animal, viver e saber por que vive, e não viver como viviam, sem saber por que viviam. Viver inconscientemente é sofrer sempre, e viver com consciência é viver feliz e contente, porque é consciente. Sabe por que está vivendo, sabe as razões e os motivos de tudo. Sabe com base e com lógica, aonde há a base, há certeza. E onde há lógica, há a confirmação da certeza. O certo é consciente, e o consciente vive alegre, feliz e contente, porque tem noção real do porquê de sua vida de animal e o porquê da vida racional. Então, hoje, em mãos de todos, o maior tesouro da humanidade, a imunização racional, o conhecimento da integração da paz, do amor e da fraternidade universal. Chegando ao mundo a racionalização da humanidade, a verdadeira razão de assim ser, e a razão de ser racional, e a razão de assim estarem, e a razão de assim deixarem de ser. Onde chega a razão, chega a verdade. Onde chega a verdade, chega a justiça racional. A razão da integração de toda a humanidade ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. Mas agora está aí a imunização racional e tudo vai mudar. Leia o livro Universo em Desencanto, desenvolva o raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização do habitante que está materializado na forma de máquina do raciocínio, na glândula pineal. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Como a Sônia disse, a imunização racional é um grande tesouro. E o raciocínio também é o grande tesouro da vida eterna, por ser um habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. E que agora, na fase racional, a fase da sua desmaterialização, depois de desmaterializado, toma forma corpórea do seu verdadeiro natural e volta para o primeiro mundo, o mundo racional, voltando a ser o que era, eterno, como sempre foi, e puro, limpo e perfeito no seu verdadeiro mundo de origem, mundo racional. E assim hoje, a natureza racional, a fase natural da natureza racional, e quem comanda essa fase é a energia racional. Então, está aí o fim da morte. Com a cultura racional, com a imunização racional, chegou o final da morte. Então, ninguém vai mais chorar pelos mortos, porque está aí o fim da morte. Acabou. Morte só existe nesse segundo mundo. E não é morte, uma transformação. A gente chama de morte uma transformação. No primeiro mundo, são corpos de energia. E corpos de energia não morrem. Então, está aí o fim da morte. Volta a ser corpo de energia no primeiro mundo e não morre mais.
Era o que faltava para toda a humanidade fechar todos aqueles conceitos adquiridos na vida da matéria, porque eles foram feitos para nos preparar para este entendimento. Mas foi uma preparação de muito sofrimento, de muita dor, porque nós estávamos sendo castigados, vamos dizer assim, na matéria, sofrendo, morrendo, nascendo, e todas essas injustiças, tudo isso que só de lembrar arrepia as pessoas, e continuamos ainda passando essas situações todas que ainda passamos na vida da matéria, só de lembrar isso aí já arrepiava a coisa. Mas isso tudo foi uma preparação para nós agora podermos encaixar perfeitamente, com base, com lógica, com provas e comprovações, o que a cultura racional vem nos revelar com tanta simplicidade, tanta naturalidade, porque é do nosso verdadeiro mundo de origem, que nós não tínhamos como falar da nossa origem na vida da matéria. Não adianta você querer chegar, é como que chegar para uma criança de 5, 6 anos e explicar para ela que ela vai ser um grande engenheiro, vai fazer aquelas transformadas de Fourier e coisa e tal, da matemática, etc. A criança com 5, 6 anos tem que tomar até cuidado essa reserva, porque às vezes até tem crianças que são mais gênios do que os outros. Mas o normal é que uma criança de 5, 6 anos, quando muito, ainda não sabe nem como se livrar de uma chupeta. Mas é para que a gente faça uma boa comparação, que não é que estava não é que a coisa estivesse errada. Nós estávamos, sim, naquele nível da dimensão do sentimento individual, que eu procurei chamar a atenção das pessoas e a mim também, claro, naturalmente. É sempre eu quando estou tentando esclarecer alguma coisa, eu estou me treinando também. É aquele terceiro nível de compreensão. Tem o espaço, tem o tempo e tem o sentimento. Então, o sentimento é muito individual e cada um tem a sua forma de ver. Então, o que nós temos que fazer hoje, com tudo que já temos disponível, depois de tantas eternidades sofrendo e pagando, não sabia nem para quem estava pagando, hoje nós sabemos por que que estamos pagando, sabemos por que que estamos sofrendo, hoje nós sabemos que podemos, com naturalidade, deixar o sofrimento de lado, pelo menos a dor já não é aquela dor do passado. Para quem conhece cultura racional, não é que estamos todos no mesmo barco, certamente que sim, estamos, mas um sabe encarar, o outro não sabe ainda, porque não sabe nem que está no mesmo barco. Então, só o simples fato de saber já é uma grande libertação. João 8,32, eu não vou me cansar de falar isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é que nós não somos deste mundo, nós somos de um mundo superior. Mas há as degenerações, uma, duas mortes, e estávamos indo para a terceira, achando até que ainda continuávamos muito bem. E isto o racional superior chama progredir por conta própria. O único erro que nós temos é continuar progredindo por conta própria, se assim podemos dizer, porque é um caminho que vai cada vez mais a regresso. Então, o progresso que nós adotamos, desde a primeira morte, a segunda morte, e agora estamos encontrando a terceira morte, vai se continuar progredindo por conta própria. Então, tem que haver mesmo uma mudança e encontrar aí realmente a verdadeira salvação da humanidade. Porque a salvação, quando se fala na cultura racional, estamos falando de uma mudança. Vamos saber com a nossa amiga Bernadette Catarcione.
A humanidade está ligada a uma deformação em ruínas, e por isso todos e todos em ruínas. E para sair desta situação, tem que se ligar ao mundo de sua origem, ao mundo racional. Aí está a recuperação e salvação de todos, com elétrico e magnético, tudo confuso, porque permaneciam os mistérios. E com a cultura racional, a solução de todos os mistérios. Daí, a tranquilidade geral e o término das confusões. Hoje, todos respiram ar racional, porque está aí a fase racional, o pensamento irracional e o sentimento irracional. E todos passando a se conhecer, haverá o que há muito procuram, paz, amor e fraternidade universal, por tudo ser racional. E todos vibrando racionalmente, por todos viverem alegres, felizes e contentes, por estarem ligados ao seu verdadeiro natural, que é ser racional. E assim, a vida constituída do nada, passando a ter valor, por tudo ser racional. Racional é a razão certa e correta, o ponto máximo de todas as vidas existentes. Porque racional é consequência natural, e o que é natural, tudo é certo e correto, no seu lugar divino. A vida de todos chegou no ponto máximo de supremacia universal, por tudo ser racional, integrado no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Racionalmente, desta forma ou desta maneira, a vida começa a ter valor, por ser tudo racional, por estar junto do Ser Supremo a tudo e a todos. Desta forma, está imunizado racionalmente, porque está completamente desligado desta conjuntura elétrica e magnética, e todo ser conjunto elétrico e magnético. E desta forma, está imunizado, por estar ligado à sua verdadeira origem. E a orientação, sendo racional, é positivo e consciente. Então, começa tudo a acertar, começa tudo a dar certo na vida da pessoa, porque a orientação é racional. Tudo muda para melhor. Então aí começa tudo a se multiplicar para melhor, racionalmente, porque não tem mais o elétrico e magnético para atrapalhar. Todos tendo prazer de viver, por tudo se multiplicar para melhor, o sofrimento acabando e tudo acertando, e tudo dando certo, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, com a mudança de fase, o mundo entrou em recuperação de um modo geral, a salvação de toda a humanidade racionalmente. Salvação é o modo de expressar. O verdadeiro termo é a mudança de toda a humanidade para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Leia um livro Universo em Desencanto. Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Leia o livro
Universo em Desencanto. Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Ou então na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros.
E o WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 7255. Mande sua mensagem para nós. Nós vamos ouvir agora a música Cultura Racional com Tim Maia.
A cultura racional é cultura sem igual. Transcendental.
toda a tristeza do mundo se acabar. Vai saber muita paz, muito leão, universo em desencanto, veia. Beleza real, estar integrado na fase que é racional. Venha comigo andar na estrada do bem, com consciência livrar-se de todo mal.
Terceiro milênio.
Ouvimos a música Cultura Racional com Tim Maia.
E é isso, minha gente. A Cultura Racional traz a informação que toda a humanidade precisava conhecer para sair daquela angústia, daqueles tormentos que nos eram causados pelos nossos pensamentos. E vocês sabem, eu sei, né, depois de um certo tempo de vida, a gente tem certeza que, de tanto pensar, morreu um burro com albarda e tudo. E se pensar, né, morre mais um. Então a história do pensamento da humanidade é a grande causa dos grandes males que a humanidade carrega dentro de si. O pensamento é a origem do rancor, o pensamento é a origem da raiva, o pensamento é a origem de todos os pensamentos nefastos que a pessoa tem a respeito de si própria, do mundo e daquilo que lhe aflige. Porque são tantos males que as pessoas sentem na vida que dá mais vontade de morrer do que de viver. E aí a coisa se complica ainda mais, porque quem se mata está cometendo um crime contra si mesmo, por falta de conhecimento acaba criando piores consequências. Tua questão não é você ficar em desespero, mas o pensamento tem essa finalidade. Ele cria todos os males e na medida que a pessoa vai adquirindo esses males, preocupação, as tensões, tem alguma coisinha diferente, as pessoas vão dizer assim, ah, mas eu tenho os pensamentos bons que me ajudam a ser fraterno, amigo. E existe uma parcelazinha razoável de anestésico, mas nunca resolveu a situação de ninguém no mundo, porque, como nós sabemos, a fome continua no mundo e a caridade não foi suficiente para acabar com a fome, o sofrimento continua e o desespero cada vez maior. Então a questão é a gente compreender, o pensamento causa mais males e tem males que podem ser curados pelo fator natural e tem males que depois já não dá mais nem mais para curar. Um mal que não dá para curar, por exemplo, é aquele que você envelheceu, vai colecionar um monte de ruínas no fim da idade, né? Aquele, todos nós somos colecionadores dessas coisas, ruínas, e esses males todos, dói aqui, dói ali, a idade do condor, e aí termina a vida da matéria, e se não souber por quê, é pior ainda. Então vamos procurar nos conhecer. A cultura racional traz essa revelação. E a Heleda Maria, lá de Formiga, Minas Gerais, vai falar um pouquinho para nós desses males que podem ser curados e os males que não têm mais cura. Mas, racionalmente, sempre existe a última cura, né? O retorno ao estado natural, ou de um jeito, ou de outro, porque a energia é a vida eterna. Vamos ouvir, então, a nossa amiga Heleda, Formiga, Minas Gerais.
Se todos tivessem saúde, não existiriam doentes. Se todos nascessem para ser sadios, não existiam doentes, não existiam enfermos. E com a energia racional, tem os males curáveis e tem os males incuráveis. Se todos os males fossem curáveis, ninguém morria. E por isso, tem os males curáveis e os males incuráveis. Os incuráveis são quase todos defeitos físicos, males gerados na formação do vivente. E quando nascem, já nascem aleijado do cérebro, mal de nascença, males incuráveis, por ser mal formado, mal gerado. E aí está os males incuráveis e os males curáveis. Hoje todos que passaram a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar. E por isso nem tudo está perdido. E por isso tem os males curáveis e os males incuráveis. Se todos os males tivessem cura, ninguém morria, seriam todos eternos. E assim hoje, todos tranquilos porque passaram a se conhecer. E a tranquilidade, a paz e a garantia, que todos têm com quem contar e onde se agarrar, não há coisa nenhuma que pague. E por isso, por muito que façam, não estão fazendo nada, porque todos têm o direito de viver e quem sabe que tem com quem contar e onde se agarrar está garantido. Vive em paz, vive tranquilo, porque sabe que a segurança e a garantia de todos está lá em cima, no primeiro mundo, o mundo racional. Porque aí nesse segundo mundo, é como estão vendo, a fase de liquidação. E por isso a vida não tem garantias, e aí está, salve-se quem puder e se puder. Porque a garantia de todos está em cima, no primeiro mundo, o mundo racional. E todos que passaram a se conhecer têm com quem contar. E contar com quem? Com os habitantes do mundo racional. E se agarrar com quem? Com o racional superior, além da proteção e segurança da natureza, por a natureza estar ligada à energia racional. A própria natureza guarda todos, defende todos, protege todos, e guia todos e ampara todos que estão ligados à energia racional. Para ver que todos que passaram a se conhecer não estão sozinhos em lugar nenhum. Todos estão acompanhados pelos habitantes do mundo racional e todos já têm infinidade de provas e comprovações de tudo isto. Principalmente os que andam em dia com as determinações do mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem sabendo por que vivem. Existem nesse segundo mundo sabendo por que existem. E quem vive nesse segundo mundo sabendo por que vive, sabe também que não vai mais viver nesse segundo mundo, porque sabe para onde vai viver. E para onde vai viver? No seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos que passaram a se conhecer e estão fazendo por onde voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque todos têm que fazer por onde, é um dever de todos, fazer para si mesmo e fazer o que pode para o seu próximo, para ver que racional é uma coisa só e por isso é um por todos e todos por um. O desenvolvimento do raciocínio traz a união de todos e onde há união, há força e poder. E o desenvolvimento do raciocínio une todos por um e um por todos. E quem é esse um? O primeiro mundo, o mundo racional.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
As pessoas encaram a morte com muito desespero. As pessoas, muita gente morre por causa do que o outro morreu. Quanta gente morre junto, morre logo depois, de tristeza por causa da pessoa que morreu, tão querida. E nós vamos ouvir agora a Beth falando
sobre aquela questão fundamental que é do apego material. Porque a gente tem no dia a dia aquele apego pela pessoa, o ente querido. E como encarar isto com a cultura racional? Será que nós temos força para encarar? É isso?
A Beth vai falar sobre isso.
Salve, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre vida e morte? Enquanto não nos conhecermos, enquanto não entendermos sobre nossa origem e tudo o que aconteceu até chegarmos aqui, temos medo da vida e da morte. Da vida, com medo de doenças, da falta de trabalho, com medo de violência, e da morte com insegurança. E ter medo gera apego. E também temos que lembrar que medo é coisa de pensador. E esse apego é algo que não está em nosso alcance mudar. Existir e morrer, isso é uma constante transformação. Só com o passar do tempo, dos anos, é que vamos percebendo a proximidade desse fim. Fim da matéria. Apesar da morte chegar em qualquer idade, quando mais jovens, não analisamos muito esse fato. Somente com a idade mais avançada ou com a morte em nossa família é que começamos a perceber esse divisor de águas entre vida e morte. Com isso, muitas coisas que para nós não tinham valor passam a ser valorizadas, como a grande questão: o que vem depois da morte? Ou passamos a desvalorizar muitas coisas que antes nos eram verdadeiros tesouros. Pois aprendemos que nada vamos levar. E essa é uma frase mundialmente falada. Cada dia de nossa existência, com nossas rotinas, passam a ser momentos únicos. Nossos objetivos, nossos sentimentos, nossas prioridades começam a mudar. O tempo não para, não retrocede, é implacável. E essa grande ilusão de que a vida é bela, que o corpo físico é precioso, esse sonho que temos acordados começa a desmoronar. Temos que entender que a morte é uma transformação necessária, apenas mais uma etapa para a purificação, onde nos é tirado medo, apego, vaidade, essa mala cheia de enganos que carregamos durante a vida. Isso falando da morte física, que também é a companheira da vida. Já passamos por inúmeras transformações e ainda mais passaremos. Vocês já perceberam que quando falamos sobre guerras, tragédias, sofrimento, falamos de maneira normal, natural, mas quando o assunto é morte, falamos pouco e muitos nem tocam no assunto? Outros têm tanto medo de falar da morte, e isso independe de instrução, sexo, posição social. Algumas pessoas procuram se divertir o máximo possível na vida, porque dizem que a morte é certa. Outros vão para igrejas, buscam religiões para terem garantias de que quando morrerem não serão punidos por seus pecados. Como vamos encarar essas transformações? Isso é uma escolha nossa. Entristecer, entrar em depressão, culpar a Deus e ao mundo, termos sentimento de perda, ou seja, não aceitarmos, reclamarmos, só nos fará baixar a nossa imunidade e a nossa vibração. E isso só será uma decadência para nós e para aqueles que estão conosco. É um momento ruim? É. Só que para quem adquire conhecimento e aprende a viver racionalmente, sabe que não é um momento de final terrível, e sim mais um degrau acima para sairmos dessa existência dolorosa. Não é fácil, mas também não é impossível deixarmos o sentimento de tristeza de lado, agradecermos por mais uma etapa vencida por nosso ente querido, pois assim tornará esse momento mais calmo, mais fácil de passarmos, e um dia veremos que é até possível termos nesse momento paz, aceitação e até um momento um pouco mais feliz. Afinal, todos vieram e voltarão para o mesmo lugar. E com o livro Universo em Desencanto, aprendemos que não há escuridão depois da transformação, e sim a luz que tanto buscamos. Salve!
E aí então, a humanidade estará encarando a morte com a maior alegria possível, porque hoje as pessoas ainda ficam contritas, tristes, pelo ente querido que perdem na vida da matéria. Mas na medida que vamos nos conscientizando, vamos fazer muita festa. Na medida que vamos perdendo estes entes queridos, e eles também nos perderão, também somos entes queridos para alguém, mas com muita alegria e com muita festa. Vai ser uma festa sempre de alegria quando a transformação de cada um, aquilo que hoje nós chamamos de morte e ficamos tristes, adiante com a consciência racional, saberemos que é o motivo da maior alegria, e por isso é que nós então hoje podemos falar no terceiro milênio, que é muita alegria falar da vida, da morte, dessa coisa toda, e é com muita alegria que a gente manda aquele abraço gostoso e carinhoso para toda a nossa audiência, né, Osvaldo?
Exatamente, vamos aos abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
Abraços para Maurício Ana, do Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, e Alencar em Moquetá, em Nova Iguaçu também, Cecília de Cascadura, Nelson Ferreira lá no Meia, Antônio Chamorro em Piratininga, em São Paulo, Sônia Alves em Morungaba, em São Paulo também, Dr. Iades Yoshi e Marta Chuí, lá em Vilhena, em Rondônia.
E para toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, o Dr. Carlos Raso, o professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette de Nova Iguaçu, Luiz Cláudio também, a professora Nádia, a galera lá de Nova Iguaçu, o Edivaldo também, a Heleda de Formiga, o Paulo Loreto, a Cíntia Loreto de São Paulo, e todos que puderem e estiverem colaborando com o programa Terceiro Milênio. E a nossa audiência, onde é que ela é mais abraçada, Oswaldo? É lá em Sorocaba, né?
Sorocaba, tem o Miro e a Cecília Negrini, Alvin Quimas e Alice, a Pedra, a Márcia, Marlene Moraes, e João Carlos Santos e Priscila Lemes de Tapecerica da Serra, a Mari de São Paulo, o Mary de São Paulo, Nelson e Selma Redaelli em Catanduva, família Santos, professor Iracema, Beth Ander.
Você pulou Cida, não pode esquecer a Cida. A Mary é de São Bernardo, a Cida aqui
de São Paulo.
Está corrigindo, Cida, um abraço no coração,
Cida
bacana.
Cida em São Paulo. É que eu só leio outra parte aqui. Anderson em Campinas, Celso Veloso em Campinas também, Jefferson em Rio Claro, Pedro e Benedito de Pinhal, São Paulo, Gilson Itacoaquecetuba. Essa palavra é um pouco difícil.
É melhor do que aquela outra dos Estados Unidos. Vamos lá.
Aquela já estou com uma prática, essa daqui ainda não. É a Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu, a Carmelita. É Dona Carmelita, um abraço.
Abração.
Em Bangu. Wilson Pantoja em Pilares, minha terra, Pilares. Otávio de Jacarepaguá, o casal MM, Magno e Madalena em Benfica, no Rio de Janeiro. Cantor J. Santos, abraço. Vilma também, Álvaro, lá em São João de Meriti. Anderson, Pepe em Niterói. Wagner Ribeiro em São Fidélis. Ari, Caravana Racional de Itagucara. Josélia de Santa Maria Madalena, terra da Dersu Gonçalves. Ronald Rafael e vereador Mascarenhas em União do Piauí. Abraço, vereador Mascarenhas, sempre com seu programa no ar. Edilson Duda e João Rosa do Castelo do Piauí. Geralda de Juiz de Fora, Iranides de Brasília, Inês Cesário de Almeida de Socorro, São Paulo, Sérgio Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Ibian, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre, e Márcio Momesso, né? O homem da moça, nossa música que começa o programa.
Lá em Floripa, é?
Lá em Florianópolis, é autor da Roda Cósmica. Pedro e sua filha em São Paulo.
E no exterior, um abraço para Elisa Lopes, Jennifer.
Agora eu quero
Lopes,
ver, fala.
E Alan Lopes em Westminster, Califórnia. O Walter V. Fernandes também, Tustin, lá na Califórnia. Um abração para a galera lá de New York, Eni Vida, Silvia, França, Bianca, Fernanda, Vivi, Judy Desidério e Gabriel também, lá em New York, né? E Michele Mercado, a Célia Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida. Duas, três grandes caravanas, né? Califórnia, Flórida e New York. A galera lá divulgando a cultura racional. O Edgar em Chicago também, aquele abraço. Para o Casimir Taylor em Ohio. O Derek no Texas. A Sônia Henderson, o Montanha Oliveira e o Clarence lá em New Milford, Connecticut. Eu acho que acertei. Para aí, melhor do que Itacoaquecetuba, né?
É.
Eduardo Dias na Guatemala, aquele abraço também. O Gonzalo no Uruguai, o Érico na Polônia, um abraço para a Ângela Patarello também na Alemanha. Wilson Figueiredo lá na Suécia, dinamizando a divulgação da cultura internacional com o livro Universo em Desencanto para todos aqueles países nórdicos, Europa, etc. A caravana de Lisboa, com certeza uma casa portuguesa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo, lá em Portugal, claro. Igor em Barcelona, na Espanha, aquele abraço. João de Lima Neto também na Espanha, né? E um para a África, o Ahmed no Cairo, no Egito, aquele abraço. E o professor Afolado Mohamed na Nigéria. A Jéssica também lá na Austrália, em Sydney, na Austrália. E aqui em Teresópolis, eu volto.
Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupi, Roberto Guzzo e a Graça da Quinta da Barra.
E é isso aí. Vida e morte. De que lado você fica? E o estudante de cultura racional diz, nenhum nem o outro, fica em cima, porque em cima é a vida eterna, a verdadeira ressurreição da humanidade.
Não perca tempo, conheça o livro Universo Desencanto, a Cultura Racional. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite, um bom domingo. Salve!
Se quiser, você vai ver.